Está entrando no ar, pelas ondas da Difusora FM, o programa Giro de Notícias. Giro de Notícias. Giro de Notícias. 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 Notícias.
17:03 na capital do Amazonas. Boa tarde para você que já estava ouvindo a nossa difusora. E o programa do nosso querido André Anzuategui prossegue conosco agora. Nós teremos o Giro de Notícias no ar até às 19 horas, comigo, também com Alex Ferreira e Tereza Pinheiro. Boa tarde, Tereza.
Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Rogerinho. Boa tarde, Geraldo. Perdão. Boa tarde, Rogerinho. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da Difusora. E boa tarde também para quem participa pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/difusora24h, youtube.com/difusora24h e também no nosso site da Difusora.
São 17:04. Você participa também pelo nosso novo WhatsApp, que é o 995040969. Exatamente. Para você não esquecer que o finalzinho é que você sintoniza a difusora, tá? 995040969. Seja bem-vindo. Estamos hoje no dia 12 de maio. É o dia de número 122. Faltam 243 dias para acabar o ano de 2023. Dia Nacional de Luta pela Cidadania, Dignidade e Direitos Humanos na Política Nacional sobre Drogas.
E é também o Dia Nacional do Ex-Combatente e o Dia Nacional da Ética. E tem cidades fazendo aniversário hoje. Lá em São Paulo, a cidade de Guapiara, e na Paraíba, a cidade de Umbuzeiro.
17:05 na nossa Difusora do Amazonas. Queremos a sua informação de trânsito, tá legal? Você que está daqui a pouquinho saindo, você que já está no trânsito, você das rotas, muito obrigado pela audiência, você que tem a sua informação realmente para que nós possamos ajudar outras pessoas a utilizar outras rotas, caso o trânsito não esteja tão bacana,
viu? E já tem gente ligada no nosso Facebook, né, Geraldo?
Ângela Corrêa, muito obrigado, Silvia Maria também, vocês podem nos ver ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, o nosso estúdio maravilhoso, o estúdio da rádio que você gosta, da rádio que você curte, que é a nossa Difusora do Amazonas. 17:06, vamos agora para a previsão do tempo, com muitas nuvens durante o dia. Aliás, choveu rápido ontem à noite, choveu rápido hoje também.
Amanheceu chovendo.
Verdade,
também,
verdade, né? Períodos de nublado com chuva, ó, qualquer hora a chuva pode acontecer. A mínima de 23 e a máxima de 30 graus.
E para amanhã não é muito diferente, não. Tem sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. A temperatura vai variar entre 24 e 31 graus.
Vamos ouvir agora a previsão do tempo aqui na sua difusora.
Previsão do tempo para esta terça-feira, dia 2 de maio. Norte. Céu encoberto com chuva isolada e chuvisco ao longo do dia na capital do Pará, Belém. A temperatura varia entre 24 e 30 graus e a umidade do ar vai de 70 a 100%. Macapá, capital do Amapá, tem céu encoberto com pancadas de chuva isoladas e chuvisco. Os termômetros marcam temperaturas indo de 23 a 31 graus. E a umidade do ar fica entre 80 e 100%. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Vladimir Filipim.
Agora são 5:07. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Tereza. Boa tarde para você que sintoniza aqui nos 96,9. Chegue já mandando mensagem, interagindo conosco. 995040969. É um novo número, tá? 995040969. A gente confere agora como é que tá a situação, como é que tá a previsão, né? Para as outras cidades brasileiras, outras capitais do nosso país.
Previsão do tempo para esta terça-feira, dia 2 de maio.
Centro-Oeste.
Goiânia, capital de Goiás, registra temperaturas que vão de 17 a 32 graus. A umidade relativa do ar varia de 30 a 90%. O céu permanece claro durante todo o dia, ficando encoberto à noite. A cidade de Glória de Dourados, em Mato Grosso do Sul, aniversaria nesta terça-feira com céu claro durante todo o dia, ficando encoberto à noite. A temperatura varia de 18 a 30 graus e a umidade do ar fica entre 50 e 90%.
Nordeste,
a capital de Pernambuco, Recife, amanhece com o céu encoberto com chuvisco, passando a ter muitas nuvens de noite. Os termômetros marcam temperaturas de 25 a 30 graus e a umidade relativa do ar vai de 50 a 100%. Cândido Mendes, no Maranhão, faz aniversário nesta terça-feira com céu encoberto e chuvisco. Os termômetros marcam temperaturas que vão de 23 a 30 graus e a umidade do ar vai de 65 a 100%.
Sudeste.
Em Vitória, capital do Espírito Santo, o céu fica entre nublado a encoberto com chuvisco. A temperatura vai de 21 a 27 graus e a umidade relativa do ar varia entre 60 e 100%. O município de Baipendi, em Minas Gerais, aniversaria nesta terça-feira com céu claro pela manhã, passando a nublado com chuvisco ao longo do dia e ficando com muitas nuvens de noite. A temperatura mínima é de 11 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar varia entre 30 e 100%.
Sul.
A capital catarinense, Florianópolis, tem céu claro e temperatura variando entre 18 e 27 graus. A umidade relativa do ar vai de 50 a 90%. A cidade paranaense de Ivaté comemora aniversário nesta terça-feira com céu claro, passando a encoberto e nublado. A temperatura mínima é de 16 e a máxima 29 graus. A umidade do ar fica entre 50 e 90%. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Vladimir Filipim.
Obrigado, Vladimir. 17 horas e 11 minutos. Vamos começar o nosso giro de manchetes. Mais de 200 autuações foram realizadas pelo Detran durante o fim de semana e feriado.
Mais de R$1 milhão em multas são aplicadas nesta segunda-feira, dia 1º, após agentes de fiscalização encontrarem madeira ilegal em propriedade no interior do Amazonas.
Os profissionais da educação de Manaus marcam manifestação para cobrar providências da justiça em relação à data base devida pelo governo do estado.
Estão abertas as inscrições para 16 cursos de qualificação profissional gratuita na modalidade de ensino à distância EAD.
Mais de 32 mil pessoas utilizaram os serviços de transportes intermunicipais no Amazonas durante o fim de semana e feriado.
Manaus será a primeira capital do país a realizar a coleta de exame preventivo em meio líquido.
Já está em vigor o novo valor do salário mínimo em todo o território nacional.
O prazo de inscrição para o edital Manaus Faz Cultura 2023 é prorrogado até o próximo domingo.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas monitora os casos de esporotricose no estado.
Uma pesquisa feita pelo Datafolha aponta que um em cada três brasileiros fez alguma doação em dinheiro no ano passado.
Um dos quatro garimpeiros mortos por agentes de segurança no último domingo na terra indígena Yanomami, em Roraima, era integrante de uma facção criminosa com atuação nacional.
Ministra Carmen Lúcia, do STF, deu prazo de 15 dias para o senador Sérgio Moro apresentar defesa sobre a denúncia do crime de calúnia.
O feriadão do Dia do Trabalho registrou 56 mortes nas rodovias federais brasileiras. A informação é da Polícia Rodoviária Federal.
Vacinação contra a febre aftosa deve imunizar 73 milhões de animais.
Maio Amarelo quer conscientizar sobre escolhas no trânsito.
Mais 200 pessoas devem se tornar réus pelos atos de 8 de janeiro.
ONU chega ao Brasil para investigar genocídio negro e indígena.
Lei pode ampliar tipos penais para coleta de DNA de criminosos.
São 17 horas e 13 minutos. É hora do trânsito aqui na sua difusora.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
A você, amigo motorista, você taxista dos aplicativos, muito obrigado também pela sua audiência, pela carona maravilhosa que você nos dá neste momento aqui no Giro de Notícias. É com passageiro ou passageiro também. Uma boa tarde. Muito obrigado por estar conosco. Vamos então às principais vias da capital com atualização para você na zona leste da cidade. Tem informação da Avenida Grande Circular. Neste exato momento, o condutor que trafega pela Avenida Grande Circular encontra um trânsito movimentadíssimo, diferente de ontem que estava tranquilo nesse horário, no primeiro bloco do Giro de Notícias. Hoje está complicado, principalmente, amigo, para você que está aí nas proximidades da Passarela, no São José 2, indo em direção ao Jorge Teixeira, acessando ali aquela região do Terminal 4 também, pela Grande Circular. No sentido oposto, a gente já tem informações também aqui para o condutor que trafega nas proximidades da escola de samba A Grande Família, retenção semafórica ali naquela região da Grande Família, na Avenida Grande Circular, tá bom? Para você que vai ainda ali nas proximidades, já acessando a rotatória para acessar a Cosme Ferreira em direção ao Hospital João Lúcio, temos também complicações. É importante você manter aí a paciência, pois daqui a pouquinho melhora. Melhora ali nesse trajeto entre o João Lúcio até a Feira do Coroado, um trânsito mais tranquilo para você. Agora são 5h15, a gente faz o primeiro intervalo. Já voltamos.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
São 17 horas e 21 minutos. A sua participação pelo WhatsApp do Giro de Notícias é pelo 995040969. Para você fixar, 995040969. Você também que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelas nossas lives, muito obrigado. Ângela Correia, Regiane Gama, muito obrigado. Tem aqui um tal de Pablo Escobar que está com a gente também. A Jacilda Reis, obrigado, viu, Jacilda? O Flávio da Silva Moraes, muito obrigado. O Caetano Damasceno também, todos vocês conosco aqui pela nossa difusora. 17h21, é hora do giro local, Rogério. Mais de 200 atuações foram realizadas pelo Detran durante o fim de semana e feriado. Entre as infrações mais recorrentes, foram 34 por dirigir sem ter CNH, que é a carteira, 27 por dirigir sob efeito de álcool e outras 27 por emitir a condução do veículo por pessoa sem carteira de habilitação. Ao todo, foram realizadas 205 autuações durante o período do feriado. A infração por dirigir veículo sem ter CNH é considerada gravíssima e o valor de multa pode chegar em mais de R$ 800. Já dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência pode render multa de quase R$ 3.000 e a suspensão do direito de dirigir por um ano.
Agora são 17h22. Mais de R$ 1 milhão em multas são aplicadas nesta segunda-feira após agentes de fiscalização encontrarem madeira ilegal em propriedade no interior do Amazonas. As fiscalizações fazem parte da Operação Tamoio Tatá 3, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Segundo o relatório, foram encontrados em uma propriedade na BR-230 cerca de 44 metros cúbicos de madeira serrada, retirada ilegalmente durante as fiscalizações da equipe. Na ação, os responsáveis pela propriedade não foram encontrados, mas, após verificação, foram identificados e os autos de infração foram aplicados.
Muito bem, agora são 5 horas e 23 minutos. Ministras vão até Roraima para coordenar combate ao garimpo ilegal. As informações chegam com o repórter Pedro Rafael.
A comitiva do governo federal, formada pelas ministras da Saúde, Nízia Trindade, do Meio Ambiente, Marina Silva e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, chegou na tarde desta segunda-feira em Boa Vista, capital de Roraima, para coordenar as ações de reforço no combate ao garimpo ilegal no território Yanomami. A ministra da Saúde foi até o Hospital Geral de Roraima, o maior do estado, e visitou os dois Yanomami que sobreviveram ao ataque de sábado, que matou um indígena. Nízia Trindade destacou a atuação das equipes que prestaram socorro às vítimas.
O que nos sensibiliza muito é ver o empenho das equipes, tanto no hospital quanto as equipes no centro de referência em Surucucu, que o Ministério da Saúde montou recentemente, justamente para dar uma retaguarda e um suporte, evitando remoções em grande número, como vinha ocorrendo para Boa Vista, e dando uma condição de atendimento, de cuidado fundamental para que esses dois indígenas hoje estejam, segundo a informação que tive das equipes de saúde, sem correr risco de vida.
Após a visita ao hospital, Nízia Trindade se reuniu com lideranças no Distrito Sanitário Especial Indígena de Boa Vista. A ministra ouviu relatos sobre a situação de saúde e as ameaças de garimpeiros na região. As ministras do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas sobrevoaram a terra Yanomami para ver de perto o rastro de destruição causado pelo garimpo ilegal na maior reserva indígena do país. Sônia Guajajara afirmou que o governo trabalha para desocupar a terra Yanomami sem que haja violência.
A nossa preocupação é que tudo aconteça da forma mais pacífica possível. A gente não está, de forma alguma, incentivando esses conflitos. A gente quer amenizar essa situação e não queremos derramamento de sangue. E é por isso que a gente vem aqui em Boa Vista mais uma vez para trazer essa presença do Estado brasileiro e reforçar essa atuação da Operação Libertação dentro do território Yanomami.
Marina Silva afirmou que a maior parte dos pontos de garimpo na terra indígena já foi desativada, mas dados de satélite ainda identificam garimpos ativos.
Nós podemos observar no sobrevoo que existem vários garimpos que de fato foram desativados, estão abandonados, mas alguns, segundo os dados do satélite e pelo que podemos observar, continuam ativos. E esses precisarão ser desativados e serão desativados com ação de inteligência e com todo o suporte das ações integradas de todos esses segmentos.
No mês passado, a Força Aérea Brasileira voltou a restringir o acesso aéreo, com o objetivo de impedir a chegada de novos garimpeiros e, principalmente, o abastecimento dos que já estavam ilegalmente na área. Da Agência Brasil em Boa Vista, Pedro Rafael Vilela.
São 17 horas e 27 minutos. O mês de maio não é só o mês das noivas, não é só o mês de Maria para os católicos, mas é também o mês de conscientizar sobre as escolhas no trânsito. É o Maio Amarelo. E quem tem informações sobre esse assunto é o Gabriel Brum. Vamos ouvir.
Começou nesta terça-feira a 10ª edição do Maio Amarelo, que este ano tem o tema No Trânsito, Escolha a Vida. A campanha quer que as pessoas tenham mais consciência sobre as escolhas que fazem no trânsito. Isso porque tranquilidade anda em falta nas vias brasileiras.
Todo dia a gente vê uma pessoa direto com o telefone na mão, a pessoa tá andando tão egoísta que você sinaliza, pede sinal e a pessoa nem deixa você entrar.
Tem muita gente irresponsável, né? A ultrapassagem fechando a gente, muita pressa, principalmente pressa, né? No trânsito fica caótico.
Tem que ter mais propaganda mesmo com relação à melhoria das pessoas serem mais educadas com relação ao trânsito mesmo, porque eu acho meio perigoso.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 77% dos 15 mil acidentes ocorridos nos primeiros 3 meses deste ano foram causados por decisões erradas, como ultrapassagens indevidas e velocidade acima do permitido. O secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, lembrou que o Brasil é o terceiro país do mundo que mais mata no trânsito.
É uma estatística que mancha a reputação de todos aqueles que se envolvem no trânsito, mas também de todo mundo que participa como gestor público, né? Esse é o recado que eu quero dar também. O gestor, ele tem que se sentir constrangido, ele tem que se sentir chateado, angustiado quando acorda de manhã, como todo mundo que trabalha no trânsito se sente ao acordar todo dia, ter que ir trabalhar para diminuir uma estatística tão grave quanto essa.
Na cerimônia de lançamento da campanha, os Correios apresentaram um selo especial comemorando os 10 anos da iniciativa. E o diretor-geral do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Fabrício Galvão, anunciou o investimento de R$4,5 bilhões em sinalização e segurança em 12 mil quilômetros de rodovias federais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Agora são 17 horas e 29 minutos. Os profissionais da educação de Manaus marcam manifestação para cobrar providências da justiça em relação à data base devida pelo governo do estado. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus convocou para esta quarta-feira, dia 3, amanhã, às 8 horas da manhã, um ato público para cobrar que a Justiça do Amazonas julgue e sentencie a ação de obrigação de fazer ingressada pelo sindicato no ano passado, com o intuito de obrigar o governador do estado a pagar a data base devida à categoria. O ato será realizado na sede do Fórum Enoque Reis. Os professores reivindicam 25% de reajuste salarial referentes às datas bases 2022 e 2023, além das progressões por titularidade e tempo de serviço, entre outras pautas.
Muito bem, agora são 5h30. Vamos ao nosso segundo giro do trânsito antes do intervalo.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
Muito bem, seguimos pela zona norte da capital amazonense neste exato momento. Avenida Noel Núteus, nas proximidades dos bancos ali na Avenida Noel Núteus, Cidade Nova. Atenção, condutor, temos informações de congestionamento nessa região ali nas proximidades do Parque Estadual Sumaúma, na região da Cidade Nova, tá bom? Isso pela Noel Núteus ali para quem vai encontrar com a Avenida Bispo Pedro Massa. Atenção, amigo condutor, que está também pela Torquato Tapajós. Amigo condutor, vai acessar Max Teixeira neste momento, tem congestionamento, trânsito lento também nesta região da zona norte da capital amazonense. Um abraço especial para você, amigo Nilson Alencar, Fátima Cruz, Sebastião Castro, Regiane Gama, também a Socorro Correia, que já interage conosco aqui, ao Edinho Rodrigues, manda um abraço para minha filha, a Emanuele, Parque 10. Abraço, viu, Edinho? Muito obrigado pela participação. Também o Edivaldo Júnior, que reivindica também aqui mais segurança no bairro Terra Nova 2. A gente vai repassar também essa demanda, que é importantíssima, uma área importantíssima mesmo na área, para a Secretaria de Segurança Pública, tá bom? Muito obrigado, Edivaldo, pela sua recomendação. Também o Fabrício Ramos e muito mais ouvintes que interagem. Tem muita gente nas rotas também, muito obrigado. Aqui é o caso do Fabrício Ramos, que manda um abraço da Rota 23 da Tectoy Transir, que estão a caminho das casas agora após um longo dia de trabalho. Tereza, 5h31. Deixa eu ver um breve intervalo.